9h33. Há 6 reuniões consecutivas, o Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, mantém a taxa básica de juros do país em 13,75%. Agora, qual o impacto dessa decisão no cenário econômico, no dia a dia das pessoas? Para entender, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o analista de investimentos da Sicredi Dexis, Vitor Hugo Moreira. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia. Primeiramente, um prazer estar com vocês, né? E aí quando a gente olha para essa última comunicada do Copom, né, e todo esse cenário de juros interno e externo, ou seja, tanto os juros do país como os juros da economia como um todo, economia global, né, a gente vê uma dificuldade dos países latino-americanos em controlar a inflação, a elevação dos juros é praticamente cenário de todas as economias, né. Então, aqui no Brasil não é diferente, a gente está numa Selic a 13,75, dois dígitos desde o ano passado, né? Para o lado do consumidor, da indústria, da atividade industrial, isso é complicado, né? Porque segura a atividade produtiva, segura o desenvolvimento do PIB como um todo. Para o lado do investidor, né? Especificamente aquele que gosta de surfar em renda fixa, né? Especialmente em papéis pós-fixados, isso é bom, porque ele tem aí praticamente sem risco, né? É uma rentabilidade próxima de 1% ao mês, né? Então, você vê do lado do investidor um lado positivo em relação ao rendimento, mas do lado como um todo da economia, do lado do consumo e atividade produtiva, isso acaba sendo um pouco complicado, né?
Então, em relação à renda fixa, o melhor agora é o pós-fixado?
Exato. Inclusive, eu atuo como analista de investimentos, né? A gente sempre fala que o importante é diversificar. A Selic ela não esteve sempre em patamar de dois dígitos, né? Ela já esteve ali perto de 2%. Não, vamos acreditar, a gente tem que torcer para isso, que ela não continue em dois dígitos, mas a gente sabe que o importante é a diversificação. Ainda assim, a renda fixa pós-fixado, ou seja, quando a gente olha para papéis pós-fixados, né? Por exemplo, CDB de bancos, LCA, LCI pós-fixadas em CDI ou na Selic, elas têm uma boa rentabilidade, né?
Quanto
no geral.
Quanto da CDI estão pagando?
Olha, depende. Normalmente, uma negociação, né, de investimentos ela é pautada primeiramente no volume, no prazo, ou seja, na disposição que o investidor tem de abrir mão do recurso dele em determinado período. Quanto maior o prazo, normalmente, maiores instituições financeiras pagam, né? A gente fala em 90%, 100%, 80%, até 130% do CDI, a depender da instituição financeira, né? Cada instituição financeira vai fazer um pagamento diferente e também vai depender da qualidade de crédito dessa instituição financeira, né?
Agora, quando a gente decide que o melhor título é o pós-fixado, não o pré-fixado?
Boa. Basicamente, quando a gente tem aí a gente tem que fazer uma análise olhando para o cenário. A projeção da Selic, né? A projeção para esse ano é de 12,75, segundo o próprio Banco Central, né? Para o ano que vem é de 10%. Então, quando a gente olha para o longo prazo, esses papéis pré-fixados que pagam aí hoje, por exemplo, 13%, 14%, chegam a pagar 14%, né? Eles são uma boa opção quando a gente fala em diversificação para longo prazo, né?
O pré-fixado
para o longo prazo. Agora, para o cenário de um ano, dois anos, a opção pós-fixada ela acaba sendo ainda bastante atrativa.
Porque existe expectativa de queda, que a curva de juros começa a cair.
Exatamente. O movimento da curva de juros é esse, né? A expectativa é de que a inflação seja controlada e, acontecendo isso, a tendência da Selic é de cair, né? Então, esses papéis fixados no prazo de 1 a 2 anos, ele acaba sendo um pouco menos atrativo do que os pré-fixados hoje, né? Em resumo.
Uhum. Bom, essa curva de juros, há expectativa, então, para que ela comece a cair. Mas quando que isso deve acontecer? Porque já em seis reuniões consecutivas do Copom, os juros estão sendo mantidos, né?
Exato. A expectativa, no geral, né, de todos os agentes econômicos, do próprio Banco Central, é de que a partir do segundo semestre desse ano, né?
Segundo semestre.
Exatamente.
O arcabouço fiscal que está sendo anunciado, inclusive, hoje, pode ajudar, contribuir, então, para a queda nos juros?
Com certeza, a decisão da autoridade monetária, né, do Banco Central, ela olha basicamente a expectativa de inflação. Quando a gente olha para o plano do governo, para essa parte fiscal, do arcabouço fiscal como um todo, né? Então, a gente tem aí o reajuste dos servidores públicos, aumento do salário mínimo, a própria questão, né, do alargamento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, todas essas são expectativas, são questões fiscais que impactam na expectativa de inflação, consequentemente afeta então a curva de juros e também a decisão da política monetária, né? Ou seja, de manter ou não manter a taxa Selic. Na última decisão do Banco Central, na última ata, né, o Banco Central ele foi bem inciso em colocar que, se for preciso, ele até pode voltar a elevar os juros, né? Então ele não encerrou esse olhar de estabilização dos juros. Então, por enquanto, a gente ainda segue com um patamar alto, mas a projeção de que volte a cair, né, ali mais ou menos no segundo semestre, final do segundo semestre.
Então não dá para dizer que o ciclo de alta acabou?
Olha, não sou eu que estou falando, é os próprios agentes, né? A gente pode falar que talvez, isso está na própria ata do Copom, né? Talvez ainda o ciclo não acabou, mas no geral a gente tem uma projeção de 13% para o final desse ano.
E qual é o impacto na vida do cidadão, na vida de todos nós, né, com esses juros altos?
Bem, vamos olhar tanto para a vida dos cidadãos, né, como para as próprias empresas, né? Quando a gente olha a expansão da atividade econômica, né, e principalmente através de concessões de crédito, as empresas estão enfrentando as dificuldades, né? Quando a gente olha principalmente para os micros e pequenos empreendedores, eles ainda conseguem procurar outras linhas de créditos, né? Outras instituições financeiras, enfim. Cotar mais taxas de mercado. Até essa é uma dica para os pequenos empreendedores, até para nós, pessoas físicas, né? A gente percebe que também eles estão deixando um pouco de investir, né? Ainda com uma taxa Selic alta, alguns deles preferem investimentos de curtíssimo prazo, de liquidez imediata, para conseguir sustentar a atividade econômica. A pandemia acabou, mas ainda há resquícios, né, da pandemia na atividade econômica como um todo. Então, do lado do consumidor, a gente vê uma taxa alta de juros na hora de tomar um crédito. Isso acaba segurando um pouco, principalmente no consumo de bens duráveis, né? Uhum. Carro, imóveis, etc. Quando a gente olha do lado do cidadão que tem um padrão de vida alto, tem uma reserva de emergência, tem uma reserva que ele já juntou, né? É como eu falei, ele acaba sendo favorecido, não, mas ele tem uma vantagem de conseguir usar esse cenário de juros alto a seu favor através dos investimentos, né?
E o investimento mais rentável nesse cenário de juros altos, qual é? É a renda fixa ou a renda variável? A renda variável é sempre maior?
Olha, no longo prazo, né, a renda variável ela tem ótimo desempenho, né? É aquilo que eu falei, é a diversificação. Hoje, renda fixa ela está num cenário ótimo, porque a gente está com uma Selic de 3,75, né? Tanto no pós como no pré-fixado. Então, é complicado a gente falar qual é o melhor investimento, né?
Agora, esse cenário propício, então, para a renda fixa, ele vai se manter até que patamar dos juros?
Olha, quando a gente olha as projeções, pelo menos até o próximo ano, a gente ainda vai ter uma Selic no patamar de dois dígitos, né?
Se a Selic estiver abaixo de dois dígitos, então já não deixa de ser tão atrativo?
Ela não deixa de ser atrativo, mas aí volta a ter um incentivo maior a investimentos de renda variável com risco maior, né? Até a um ponto, né? É importante o investidor, na hora dele escolher algum papel de renda fixa, ele olhar a qualidade de crédito das instituições financeiras, né? Com um patamar alto de Selic, até um alto custo no balanço das próprias instituições financeiras, né? Isso representa um risco de crédito. Então, é sempre indicado os investidores correrem, né, para instituições financeiras que têm uma boa qualidade de crédito. Normalmente a gente fala que instituições financeiras com uma boa qualidade de rating, né? Um bom rating.
E onde essas informações estão?
Olha, hoje é possível no próprio Google encontrar essas informações. Banco Data é um servidor onde os investidores conseguem essas informações, e até na própria parte institucional do site das instituições financeiras.
Uhum. entre os títulos da renda fixa, quais são os que são mais indicados hoje? Tem algum mais indicado?
A gente vai ter tanto títulos de emissão por parte do governo, né? E também títulos de emissões privadas, que seriam títulos dos bancos, letras financeiras, CDBs, LCAs e etc. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o longo prazo, papéis prefixados, eles têm um bom desempenho, né? Títulos do governo, por exemplo.
Tá certo. Mais alguma orientação, alguma dica aí para os nossos ouvintes de investimentos?
Olha, minha dica é diversificar, né? Uhum. É aquela famosa dica da mamãe e da vovó, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? É que a gente sabe que ciclos econômicos, eles não são infinitos, né? Eles têm certa duração. Então, quando a gente diversifica, coloca parte do nosso recurso em papéis pós-fixados, papéis de renda variável, então a gente consegue ter, no longo prazo, um bom desempenho da carteira e sem grandes exposições a risco, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o analista de investimentos da Sicredi Dexis, Vitor Hugo Moreira, que nos falou sobre o cenário econômico, sobre investimentos nesse cenário de taxa de juros alta.